Bom dia, Raquel Freire. O movimento de contestação que pede mais justiça social e o movimento de contestação contra os aumentos do custo de vida em Israel já levou mais de 400 mil pessoas às ruas de Israel no último sábado. Isto é o repetir de algo que já aconteceu na Europa e em Portugal.
Olá, bom dia Ricardo, bom dia a todas e a todos. Sim, parece que o 12 de março chegou a Israel. Eu acho que o que é comum em todos estes protestos é que as pessoas em Portugal, na Grécia, na Espanha, na Tunísia, na China, até no mundo inteiro, pedem mais justiça social. É o que é comum. E se nós pensarmos na evolução humana, no progresso e como os direitos foram conquistados, todos os direitos foram conquistados em lutas sociais. Fomos nós as pessoas que ganhamos a luta contra a escravatura, contra o fascismo, contra as várias ditaduras. Em Portugal conseguimos fazer um 25 de Abril. E se nós hoje vivemos numa democracia, de baixa intensidade, mas uma democracia, é porque muitas pessoas deram a vida a lutar para que isto fosse possível. E se o século XX foi o século da luta pela liberdade, o século XXI vai ser o século da luta pela igualdade.
Porque a igualdade?
Porque assistimos neste momento a uma crise tremenda e esta crise foi provocada pelo agravamento do fosso entre pobres e ricos. E quem é que diz isto? É o FMI, o Fundo Monetário Internacional. Foram as consequências deste capitalismo financeiro dos mercados desregulados que nos colocaram nesta crise. O estudo do FMI 2010 mostra que a crise financeira resulta da concentração de riqueza detida pelos mais ricos e o crescente acesso ao crédito dos mais pobres sem recurso para viver nas sociedades atuais. E isto aplica-se a Portugal, foi um estudo que foi aplicado a Portugal, porque é o país da zona euro onde há maior desigualdade na distribuição da riqueza. Isto ajuda muito a explicar a nossa dívida. O que é que isto quer dizer em termos concretos e não em economias? Quer dizer que nós somos o país da Europa com os salários mais baixos e os salários altos mais altos. Se formos ver os números, se compararmos, nós temos um salário mínimo na Suíça com 2.916 euros, Luxemburgo 1.757, Irlanda 1.653, França 1.377, Reino Unido 1.035 euros, Espanha 748 euros e em Portugal 485. E perante estas injustiças, o que é que fez o governo? Aumentou os impostos sobre o trabalho e o consumo, e corta 1.500 milhões de euros na saúde, na educação e na segurança, obedecendo ao compromisso assumido com a Troika. Sendo curta e grossa, isto tem duas consequências. Um, vai destruir violentamente as funções sociais do que é o Estado português. E dois, vai destruir a nossa classe média. Porquê? Porque o governo só impõe sacrifícios sobre os rendimentos do trabalho e não sobre a riqueza mobiliária e imobiliária. Ou seja, o governo impõe sacrifícios aos pobres que já são pobres, à classe média baixa, à classe média, a toda a classe média, mas salva as grandes fortunas, os grandes investidores bolsistas, com os rendimentos de capital, e os chiques espertos paraísos fiscais. E eu ouvi o primeiro-ministro reconhecer que Portugal tem um dos índices mais elevados de assimetria na distribuição das receitas, mas
Isso é
primeiro.
reconhecido pelo governo.
Exatamente, eles reconhecem, mas primeiro anuncia medidas que vão aumentando ainda mais esta desigualdade e, segundo, rejeita a aplicação de um imposto sobre as grandes fortunas. E isto é um paradoxo. Portanto, eu vou repetir porque eu própria tenho dificuldade e fico baralhada, não consigo compreender. O primeiro-ministro reconhece que em Portugal se vive uma situação de injustiça social das mais graves na Europa, mas faz medidas que agravam mais a injustiça social, dando uma imagem que não é muito bonita, mas que se aplica muito à nossa situação, é assim, é como imaginar um país com diarreia. O primeiro-ministro percebe o que é a diarreia, mas em vez de fazer uma dieta de arroz cozido e de cortar nas grandes gorduras, não. Corta na água, no mais básico, que é o que estamos a ver. Vamos privatizar as águas, vamos cortar no mais básico. Portanto, o país desidrata, fica cada vez mais fraco e mais doente. Ora, o primeiro-ministro sabe que estas medidas são injustas e que está a pôr em risco o que é a coesão e a solidariedade nacional. E as pessoas estão-se a começar a revoltar, aqui em Portugal, na Europa e pelo mundo fora.
Talvez a propósito desses sinais de descontentamento que têm surgido um pouco por todo lado, Pedro Passos Coelho, na Universidade de Verão do PSD, no último fim de semana, disse que o governo não vai confundir o exercício das liberdades e direito de manifestação e direito à greve com aqueles que pensam que podem incendiar as ruas. O que é que isto quer dizer, na tua opinião?
Oh, Ricardo, aqui é que eu pergunto ao primeiro-ministro: onde estava você no 12 de março? É que dizer que as pessoas que saem à rua para exercer o direito democrático de se manifestar são todas violentas é falso. Portugal tem uma tradição de protestos pacíficos. Onde estava o primeiro-ministro no 25 de Abril e no 12 de Março? Os portugueses manifestam-se pacificamente. E dizer que as pessoas que se manifestam na rua são violentas é falso, é falso. E as pessoas sabem que é falso. E é aqui que o outro dos protagonistas do nosso mundo, que somos nós as pessoas, as que intervimos, temos que dizer que ameaçar as pessoas, dizer que sair à rua e lutar pelos nossos direitos, por mais justiça social e mais democracia, é incendiar as ruas, é mentira.